Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma exploração que começa, olha, de um jeito bem curioso, com um nome numa placa de rua. E a ideia é que a gente termine redescobrindo um pedaço de uma cidade. Nossas fontes aqui são um conjunto bem legal. Uma biografia de um site local, o Atibaia Mania,
certo.
E uma foto da tal rua. A missão é conectar a vida de um homem que viveu há mais de um século ao legado de pedra e cal que ele deixou.
É quase uma arqueologia do presente, né? A gente vai usar esses documentos para entender como a jornada de uma pessoa, um imigrante europeu no Brasil do século XIX, conseguiu, assim, literalmente esculpir a paisagem de uma cidade.
Exato.
Não é só sobre quem ele foi, mas como o trabalho dele é homenageado de um jeito que a gente pode ver e até caminhar sobre ele hoje. É transformar um nome em história viva.
E essa história começa com um nome que, para nós brasileiros, já soa um pouco diferente. Bartolomeu Peranovitch. E a primeira surpresa, segundo a biografia, é que, bom, ele não era brasileiro.
Não mesmo.
Ele nasceu em 1860, numa cidade chamada Karts, que na época pertencia ao Império Austríaco.
E a vinda dele para cá não foi, tipo, uma viagem direta. O texto descreve uma juventude que parece saída de um livro de aventura, sabe?
É verdade.
Ele serviu na Marinha Austríaca, o que por si só já te dá uma vida no mar, em portos, pelo mundo todo. E a fonte menciona um detalhe quase pitoresco.
Qual?
Que ele gostava de se gabar de ter participado de uma expedição que chegou até as terras do imperador Francisco José, lá no Polo Norte.
Peraí, Polo Norte... Como assim?
Uhum.
Nossa, isso é fascinante. Fico imaginando o que isso faz com a cabeça de uma pessoa. Ele não era alguém que saiu de um vilarejo e veio direto para o interior de São Paulo.
De jeito nenhum.
Ele tinha um repertório de mundo, de climas, de culturas. Mas aí fica a pergunta. Por que alguém com essa experiência toda, que viu o mundo, escolheria se estabelecer justamente em Atibaia?
Então, a biografia não diz o porquê, diretamente, o que deixa a gente especular um pouco, né?
Certo.
A fonte diz que ele não veio sozinho. Ele e a esposa moraram primeiro na Argentina por 2 anos. Isso já mostra que a América do Sul estava no radar deles.
Ah, entendi.
A escolha por Atibaia no Brasil parece ter sido mais deliberada. Talvez, depois de tanta aventura, ele não estivesse mais procurando isso. E sim um lugar para construir algo. Algo permanente.
Um lugar com potencial.
Exato. Um lugar onde um homem com as habilidades dele pudesse não só trabalhar, mas se tornar, tipo, fundamental. O texto usa uma expressão bonita. Diz que ele adotou Atibaia como sua segunda pátria.
E ele não perdeu tempo para fincar raízes, né? Chegando em Atibaia, ele forma a família, tem 5 filhos. A fonte até dá os nomes. Sebastião, Acácio, Jacó, Esther e Benedito.
Uhum.
E aí começa uma carreira de 43 anos na construção. É nesse ponto que a história dele vira a história da cidade.
E a escala do que ele fez é notável. Ele não era só um empreiteiro que supervisionava. O modelo de negócio dele era muito mais sofisticado.
Como assim?
A biografia detalha que ele montou um comércio de materiais de construção. E o mais impressionante, tinha a própria olaria para fazer tijolos.
Poxa.
Hoje a gente chamaria isso de integração vertical. Ele controlava a cadeia toda do começo ao fim.
Ou seja, ele não dependia da qualidade do tijolo de outra pessoa, nem dos preços. Ele garantia o próprio padrão. E tem um detalhe no texto que, nossa, me chamou muita atenção.
Me fala.
Os tijolos que saíam da olaria dele... Eles eram marcados com as iniciais dele em relevo, VR.
Esse detalhe é tudo. Não é só vaidade, sabe? É uma assinatura, uma marca de qualidade.
Verdade.
Numa época sem as certificações que a gente tem hoje, a inicial do construtor no material era a garantia. Se um prédio dele desse problema, todo mundo ia saber de quem era a responsabilidade.
Claro.
Mas o contrário também, né? Cada obra de sucesso era um outdoor permanente para a marca VR. Ele estava literalmente embutindo o nome dele na estrutura da cidade.
E que estrutura? A biografia fala que só nos arquivos da prefeitura eles identificaram pelo menos 85 obras dele. 85.
É um número espantoso.
Como ele conseguia gerenciar tudo isso? Ele devia ter uma equipe gigante ou ou a cidade estava numa explosão de crescimento?
Provavelmente um pouco dos dois. O texto não fala do tamanho da equipe, mas um volume desses é impossível sem uma organização muito, muito eficiente.
Com certeza.
E sim, isso indica que Atibaia estava em plena expansão ali no final do século XIX, começo do XX, e o Peranovich não só participou disso, ele meio que liderou, moldou esse crescimento.
E muitas dessas obras, como o texto diz, hoje são patrimônio histórico.
Exato, o que significa que o trabalho dele definiu a identidade arquitetônica do centro histórico da cidade.
E entre tantas obras, a fonte destaca duas. Uma é a fachada do Banco Itaú, um marco comercial, e a outra, que parece ter sido a obra-prima dele, foi a reforma completa da Igreja São João Batista.
Uhum.
O texto diz que a igreja original era de taipa. O que isso quer dizer na prática?
Taipa de pilão é uma técnica bem antiga que usa terra compactada em formas de madeira. É resistente, mas tem limitações, né? Estéticas, estruturais.
Certo.
O que o Peranovich fez, segundo a fonte, foi uma remodelação total. Ele refez tudo, desde os pisos aos arcos da abóbada. Isso significa demolir a estrutura antiga ou reforçar tudo com alvenaria, introduzindo elementos bem mais complexos, como os arcos que sustentam o teto.
Foi uma transição?
Total. Do vernacular, do tradicional, para o moderno, o permanente.
É quase uma metáfora para a própria cidade, então. Deixando de ser uma vila de terra para se tornar uma cidade de alvenaria. Um projeto desse tamanho deve ter tido um impacto imenso na comunidade.
Gigantesco! A obra durou uns 2 anos. Para uma comunidade daquela época, ver a principal igreja ser transformada assim era um evento. E o reconhecimento que ele recebeu foi à altura.
É, o que aconteceu?
A biografia conta que, por esse trabalho, ele ganhou a Medalha do Mérito e, mais importante, o diploma de engenheiro arquiteto.
Nossa.
E quem deu o diploma foi a Escola Livre de Engenharia do Rio de Janeiro. Para um imigrante, um construtor prático, receber um título formal de uma instituição da capital era uma validação extraordinária, sabe?
Com certeza. Era o sistema reconhecendo que o conhecimento prático dele valia tanto quanto o acadêmico.
Exatamente.
Isso coloca ele em outro patamar. Ele não era mais só o mestre de obras Bartolomeu.
Não. Ele era o engenheiro arquiteto Peranovich.
E essa busca por um padrão mais alto parece ser uma constante, né? O texto descreve ele como um inovador para a época, que construía casas de alto padrão.
Isso mesmo. Ele não estava só fazendo abrigos, ele estava introduzindo um novo estilo de vida, um novo conceito de moradia em Atibaia, e ele liderava pelo exemplo.
Como assim?
A fonte menciona que ele construiu vários prédios na Avenida São João, uma das principais da cidade, e entre eles a própria casa dele.
Ah, é?
Sim, e era descrita como uma das mais belas da cidade. Ele morava no meio da sua obra, vivia o padrão de qualidade que ele vendia.
Essa integração com a cidade parece total. Ele não era um estrangeiro trabalhando ali, ele era parte da comunidade.
Totalmente.
A biografia até fala que todo mundo conhecia ele pelo nome aportuguesado, Bartolomeu Perano. Isso mostra uma intimidade, um carinho. O texto define ele como um atibaiano de coração.
E essa confiança era mútua. A cidade confiava nele para construir seus edifícios mais importantes.
E ele confiava na cidade para construir o futuro dele.
É uma simbiose perfeita entre o indivíduo e a comunidade. Ele dedicou 43 anos da vida dele para erguer Atibaia, tijolo por tijolo.
E depois de uma vida assim, o reconhecimento da cidade não demorou. Ele faleceu em 1933 e a biografia diz que só 2 anos depois, em 1935, a prefeitura batizou uma rua em homenagem a ele.
E é aí que as nossas outras fontes, o mapa e a foto, entram na história e deixam tudo palpável.
Exato.
E a conexão é brilhante. A biografia dá a localização exata. A rua fica atrás da Santa Casa de Misericórdia. E aí vem o detalhe que amarra a narrativa toda.
Que é?
O próprio Peranovich foi o construtor do hospital.
Caramba.
Agora, se a gente pegar o mapa, dá uma olhada aqui. A confirmação tá ali visual. A gente vê claramente a R. Bartolomeu Peranovich.
Tô vendo. Colada num prédio grande.
E colado a ela, um edifício com o símbolo H de hospital. A homenagem não foi num lugar aleatório, foi posicionada ali para ser uma lembrança perpétua de uma das obras mais importantes dele para a comunidade.
Que escolha simbólica! Ele não construiu só casas, um banco, mas o lugar que cuidava da saúde de todo mundo. E a fotografia da rua completa essa imagem.
Como ela é.
Não é uma avenida grande, sabe? É uma rua tranquila com um calçamento de paralelepípedos, o que já transporta a gente para outra época.
Uhum.
Tem umas árvores, umas casas de arquitetura mais antiga. Tem uma atmosfera de permanência, de história. É como se a rua refletisse a solidez do trabalho dele.
Exatamente. A escolha de uma rua nos fundos do hospital pode ser vista de duas formas. Ou como uma homenagem humilde, sem alarde.
Certo.
Ou como uma homenagem incrivelmente inteligente, que só quem conhece a história entende a profundidade. Todos os dias, as pessoas que vão para Santa Casa passam pela rua do homem que a construiu.
É verdade.
A homenagem está funcionalmente ligada ao legado dele. Como a própria fonte diz, caminhar por ali é encontrar o traço indelével desse benemérito cidadão.
E assim, o ciclo se fecha. A gente começou com um nome num documento e terminou num lugar físico, uma rua de paralelepípedos em Atibaia, com uma história riquíssima por trás.
A trajetória de um aventureiro austríaco que viu o Polo Norte e decidiu que seu grande legado seria construído no interior de São Paulo.
Tijolo por tijolo.
Sabe, essa história toda me faz pensar uma coisa que vai muito além de Atibaia, né?
O quê?
Essa nossa jornada para descobrir a história do Bartolomeu Peranovich força a gente a olhar para o nosso próprio ambiente de um jeito diferente.
Uhum.
Quantas outras ruas, praças, edifícios que a gente passa todo dia, cujos nomes a gente nem nota mais, guardam histórias tão ricas quanto essa?
É uma boa reflexão.
O que essa exploração mostra é que o ambiente urbano não é um cenário anônimo. Ele é um mosaico construído pela visão, pelo suor, pela dedicação de inúmeras pessoas.
Verdade.
Então, fica aqui uma provocação. E se a próxima grande história a ser descoberta estiver escondida no nome da rua onde a gente mora?